Fala, galera! Estamos nós aqui de novo. Eu, Jordano, aqui de um lado, Carlito do outro. Carlito, tudo bem por aí?
Tudo certo, cara, tudo legal. Hoje Maravilha. Não tá tão frio assim, acho que tá mais tranquilo, né?
Mais sossegado, estamos aquecido, pelo menos, né? Muito bom. Então, mas de ontem, da nossa conversa de ontem, falamos sobre inovação, né? E passamos ali vários aspectos que a gente discutiu, principalmente das grandes organizações. E acho que um ponto que gerou um pouco de discussão, né? Hoje de manhã mesmo, tive algumas perguntas sobre o assunto, é a questão da cultura de inovação, né? A cultura da organização da empresa para a inovação, né? A mentalidade que a gente precisa adquirir para isso, né? E assim, acho que faz todo sentido, né? A gente está falando de inovar, está falando que é algo que é difícil, é complexo, requer recursos, mas acho que o primeiro passo está aí, né? Numa boa mentalidade, numa boa estrutura cultural, né? Acho que é um bom ponto para a gente focar hoje, né?
É, na verdade, a gente acabou o papo ontem, né? Falando sobre essa questão da cultura, né? Que a gente tinha ontem a questão lá do Departamento de Prevenção à Inovação, que a gente até brincou, né? Que é o que não fazer ou fazer ao contrário. E a gente acabou concluindo que, com todas as medidas positivas ou negativas em relação a isso, a empresa, a corporação, as pessoas, as equipes, elas acabam de fato evoluindo se elas estiverem direcionadas por uma cultura, né? E, então eu acho que a cultura, desde você ter uma mentalidade de crescimento, de você buscar ter sempre curiosidade em como fazer diferente, buscar estimular a criatividade, que acho que a criatividade é que faz você pensar um pouco diferente em todas as situações que você convive hoje, experimentar, nós falamos do erro ontem, né? Então experimentar de forma rotineira, tentar avançar nesse processo e aprender com isso. Colaboração, ontem se citou aspectos referentes à colaboração, que é difícil trabalhar em equipe e colaborar, mas é essencial para que a gente possa inovar, principalmente no campo da inovação aberta hoje, né?
Exato.
Outro aspecto que eu acho importante é aprendizagem contínua, se manter relevante, se manter antenado. E eu acho que até isso já aconteceu muito no passado, mas acho que é uma forma de fazer com que as pessoas se engajem no primeiro momento, é recompensar a inovação, né? Mas ficar atento à ferramental que disponível no mercado, eu acho que de fato também coopera com essa situação de andar lado a lado com a cultura de inovação da empresa, né? Você tem algum exemplo disso? Você já experimentou isso em algum aspecto, Jordano?
Ah, sim, com certeza. E veja, porque o ponto-chave é aquela historinha, né? A gente começa com a evolução das organizações e o compromisso das pessoas com a colaboração dentro delas. Uhum. E a gente está sempre muito focado na rotina, muito focado no processo, no procedimento, e sempre que a gente tenta, né, às vezes, trazer uma ideia, levar alguma sugestão, aquilo ou pode ser né, visto como, pô, você está espanando, pô, isso não tem nada a ver, né? Aí que nasceram as famosas caixinhas de sugestões das empresas, né, para coletar ideias e por aí vai, né? Mas o que mais me preocupa hoje, né, bom, primeiro, a gente tendo como certo que a inovação é fundamental, né, a gente está falando de tecnologia, falando de startups, falando de empresas que têm na sua essência, né, um processo de inovação, né? Mas o que preocupa realmente é a gente enxergar de ponta a ponta como que as coisas precisam fluir, né? Um dos primeiros modelos aí que a gente vem acompanhando já há bastante tempo, por exemplo, que muito conhecido, né, é o modelo de Lean Startup, né? É um modelo que trouxe uma mentalidade de inovação contínua, né? Uma mentalidade em que mostrou, né, o quanto que a experimentação rápida, né, a aprendizagem rápida, né, no desenvolvimento de produtos e serviços pode estimular e garantir uma perenidade e também, né, a validação de ideias que podem realmente ser grandes, né, transformações, né?
Então, e de maneira enxuta, né? de maneira não simplória, mas simples, né? Buscar tentar avançar e não ficar com processos complexos que impedem que você avance nesse processo, né?
Isso, enxergar principalmente o ciclo, né? Tem algo fundamental que as pessoas mais usam a expressão na área de recursos humanos, que é o tal do feedback. Mas aqui, na área de inovação, a gente tem que entender que existe o feedback loop, né? Você precisa sempre ter um ciclo, né? E esse ciclo precisa ser muito bem fundamentado, né, por etapas chaves, a etapa da ideação, né, a etapa ali em que você vai prototipar, em que você vai validar, testar, né? Então são etapas fundamentais, né? Tem muita gente que acha que, pô, agora eu tô com uma ideia linda, tô inovando. Não, tô com uma ideia linda e isso já vira produto. Também não. Né? Tem muitas coisas que estão ainda no campo das ideias que, poxa, você não pode simplesmente dar espaço, né, para elas. Então é fundamental, às vezes, adotar alguns modelos, alguns frameworks, né? Vamos falar de um outro, né, muito comum também agora, já acho que desde 2009, 2010, se não me engano, que é o Business Model Canvas. Né? O modelo lá criado pelo Osterwalder, eu não sei pronunciar muito bem o nome desse maluco, mas revolucionou, transformou a nossa capacidade de enxergar em nove passos, nove blocos, de ponta a ponta, a estrutura de uma empresa. Né? E assim, parece que isso tudo era muito difícil, porque a gente estava mais focado em planos de negócios e aquelas estruturas medonhas, lineares. Né? E quando na verdade você sintetizou tudo ali em algumas perguntas e, poxa, tá aqui o meu modelo de negócio agora. Super inovador, né?
Exatamente. E acaba sendo um modelo, um direcionador para que as pessoas consigam organizar as ideias, né? E seguir um fluxo, porque isso, para quem tem essa habilidade, é fácil, mas para quem não tem, é complexo avançar dessa forma. Existem outras também, né? Um modelo de framework conhecido, de certa forma, mas que agora está bastante evidente. É um modelo ágil, né? Que adotado de forma bastante, né, relevante pelas áreas de TI, hoje em dia também são utilizados nas rodas de inovação, nas startups, enfim, todas essas dinâmicas, né? Que nada mais é do que do Scrum que a gente conhece há bastante tempo, né?
O Scrum é um framework, de fato, que está inserido, né, dentro desse contexto de metodologias ágeis. É um modelo, de certa maneira, um pouco firme ali, né? Que exige que você siga ali alguns passos, tá, algumas adaptações, mas trazendo para a metodologia ágil em si, eu acho que a barreira fundamental que a metodologia ágil mostrou, né, trouxe e sacramentou, é os processos passarem, né, de uma visão linear. Né? Por que eu tenho que seguir um passo atrás do outro, bonitinho, se de repente eu vou chegar lá no último passo e estou vendo que eu errei no primeiro? Né? Poxa, não é à toa que nascem departamentos de prevenção à inovação, né? Para justamente evitar ou tentar, né, prever coisas como essa. Né? Mas a agilidade, ela está muito no contexto da iteração. Né? Então, não é interação, é iteração. Iterar. Né? Então você nasceu, começou com alguma ideia, né? Eu até estava lembrando de um livro do Ricardo Semler, com o título Você Está Louco, né?
Eu li
No
muito,
livro.
ótimo livro.
Ótimo livro, né?
Ótimo livro.
No livro tem uma história que ele conta de onde que nasceu essa expressão, né? E essa expressão nasceu justamente, acho que de um, não vou lembrar direito lá, mas eles tinham uma necessidade de trabalhar, discutir ideias, e as ideias que seguiam para frente eram aquelas ideias em que mais ou menos a pessoa falava assim, pô, você tá louco, né? Eu lembro que uma das ideias que foi dada era contratar um artista plástico para pintar o teto da indústria, as máquinas, uma coisa interessante. Então, é um modelo, né? Mas você tem isso a partir do quê? De uma iteração. Então, saiu a ideia, as pessoas juntas, ali em conjunto, no modelo colaborativo, interagem e vão incrementando e adaptando aquela ideia aos poucos. né, para que a gente possa, de maneira mais enxuta, como você comentou, e enxergando e entregando valor de maneira mais rápida. Eu acho que o ponto-chave da cultura de inovação está aí. Como a gente construir ferramentas, né, utilizar desses frameworks e de todas essas metodologias para conseguir entregar valor mais rápido, né?
É isso aí. E para a gente concluir sobre esses frameworks, acho que a inovação aberta, né, o processo de inovação aberta, sim, eu acho que veio para... acho que colaborando e equalizando junto com a cultura das novas gerações, digamos assim, que é um pessoal mais colaborativo do que as gerações anteriores, em que tomavam para si fazer a jogada de efeito sozinho, né? Ela acabou por derrubar muitas barreiras dentro, principalmente dentro das corpos, né? Que se viram direcionadas a participar dessa dinâmica, porque senão ficariam de fora. E isso é um negócio muito interessante, porque você acaba com a perspectiva de olhar só para a sua empresa e de você olhar para um ecossistema inteiro, em que, às vezes, um produto ou uma solução, ela não nasce e se desenvolve só na sua empresa, ela nasce e se desenvolve com a participação de duas, três ou outras mais empresas durante a composição, tanto da inovação quanto de um produto, de uma área de negócio, de um modelo de negócio. Eu acho que isso veio, de fato, para romper com a cultura mais tradicional de inovar, né? Como a gente já falou desde ontem, continua falando hoje, sobre o quanto essa cultura organizacional precisa ir avançando para que seja possível alcançar um modelo mais viável de inovação.
Exato, e de enxergar aquilo que não é conhecido. Porque o maior medo dessas organizações está aí. Eu não conheço, eu não sei, portanto, eu não vou me meter nisso. Né? Todavia, se não existe a oportunidade, você pode inventar ela, você pode criar ela através da inovação. Né? Como eu não sei se é do Bill Gates ou é do Steve Jobs, que fala que a chave para você desbloquear, né, o futuro está na inovação. Então, é um caminho essencial e acho que cabe a nós aqui ajudar essas organizações, esses empreendedores, essas organizações também já, as corps, né, como você comentou, a quebrar essas barreiras e enfrentar seus modelos de inovação aberta, né, acho que fundamental, né, não tem como isso ser agora mais, não tem como retroagir isso, né.
É essencial, né? Não adianta olhar para o futuro pensando em não ter essa cultura de inovação colaborativa e participativa aberta, de fato, para o mercado, para a economia de rede, né? Para uma economia muito mais de consolidação de mercado junto com outras parcerias estratégicas. Eu acho que a gente não combinou, mas, né, depois de ter falado ontem sobre essas situações, ter dado um certo barulho em relação a isso, convido o pessoal aí, Jordano.
Boa.
O que você acha? Vamos convidar eles para participar desse bate-papo ou não?
Claro, com certeza. Não só convidá-los, mas também pedir sugestões e ideias. Acho que esse é um tema muito amplo. A gente tem visto várias iniciativas de organizações, hubs, labs, iniciativas na nossa região aqui, né? Poxa, quais são as dúvidas, né? Então a gente pode buscar, a gente pode ir atrás, trazer talvez outros profissionais que possam, né, estar mais dentro de determinadas perspectivas e contribuir. Então, se puder deixar sua sugestão aí para nós, vai ser fundamental.
Exatamente, a gente vai agradecer demais. Lembrando que a gente sempre a gente escolheu participar desse ecossistema, né? De startups, de corps, de academias, das universidades, falando com os profissionais, os empreendedores e os alunos também. Então, é esse ecossistema que a gente entende que vai ajudar, ou que sempre ajudou, de fato, com que as coisas, com que houvesse evolução, tanto de tecnologia, quanto dos processos e também das empresas ao longo do tempo, né?
Exato, porque nós não podemos ficar só nas velhas ideias, os velhos mapas, né? Se queremos novas rotas e novos caminhos, então a gente precisa buscar novas ideias, né?
É
Nada
isso aí.
melhor do que conectar ecossistemas e formar uma grande biosfera, né? Olha aí que maravilha.
É, a gente não perde nada, a gente só ganha com isso, né?
Só ganha. Muito bom, Carlito. Ótimo papo. Cultura da inovação, frameworks. Esses desafios, né? A sociedade aberta, exigente, dados, muito processo para a gente poder estar se metendo aí a construir informação. Vamos nessa.
É isso aí.
Então tá bom.
Valeu.
Carlito, é isso aí. Valeu e até a próxima aí, pessoal. Não esqueçam de deixar o comentário e sugerir aí ideias para a gente poder debater. Vamos que vamos.
É isso aí. Valeu. Até mais.
Até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.